Podcast Hora Amarela. Um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Não mascare sua saúde mental. Procure ajuda. Hora Amarela. Realização Agência Marsala e Caboeng FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis. Você não está sozinho. O podcast Hora Amarela começou. Vamos conversar?
Olá pessoal, começando agora o nosso primeiro episódio dos podcasts da Hora Amarela. É uma campanha muito bacana que todo ano a Caboeng junto com a Agência Marsala tem feito e que tem feito muito sucesso, né? E para esse ano a gente está trazendo agora esses podcasts, vão ser um episódio por semana no mês de setembro. E a gente está trazendo aqui para bater esse papo com a gente algumas psicólogas. O tema que a gente vai falar nesse podcast desse ano é a saúde mental dos jovens. E para estrear esse podcast, o tema do podcast de hoje é como as pessoas adoecem na sociedade do cansaço. E para bater esse papo comigo, eu trago aqui a psicóloga Jéssica Dayana de Oliveira, que é psicóloga clínica, professora de educação socioemocional e membro da Comissão de História e Memória do CRP-SP. Tudo bem, Jéssica?
Tudo bem, Lola. E você? Como vai?
Tudo bem. Muito prazer ter você aqui com a gente para estrear esse episódio do Hora Amarela, né? Você trazendo muitas informações aí pra gente.
O prazer é todo meu. É extremamente importante, né? Ver a sociedade, principalmente aqui na região, né? Se mobilizando para discutir um tema de extrema importância que em setembro a gente dá uma visibilidade maior, mas que deve ser discutido durante todo o ano. Fico muito feliz de estar aqui.
Sim, eu acho super importante o Setembro Amarelo, porque a gente fala muito mais sobre esse assunto que a gente deveria falar o ano todo, mas esse assunto está em pauta. Ainda bem que está em pauta, né?
Nem sempre teve em pauta. Sim. Ainda bem que está aí todo ano, né? A gente vê projetos sendo desenvolvidos, seja por empresas, escolas, rádios, todos os meios de comunicação. É importante que a gente se fale sobre, né? Que não transforme o suicídio, o adoecimento psicológico em tabu.
Sim, que já é, né?
Já é. Não permaneça.
Sim. Ô, Jéssica, vamos começar esse bate-papo a gente explicando o que é essa sociedade do cansaço.
Bom, eu acho que, né, perguntar para cada um o que é essa sociedade do cansaço, todo mundo consegue dar uma resposta. Eu acho que não existe uma pessoa que, em pleno século XXI, não consiga sentir os efeitos dessa sociedade do cansaço. É uma sociedade, a gente pode aí datar, né, desde a década de 90, quando a gente vê aí uma mudança um pouco no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, mas com uma nova cara, que agora é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele vem com uma série de valores que muitas vezes a gente absorve, porque tá aí desde que a gente nasceu, sim, né? Pelo menos assim, a geração da década de 90, final da década de 80, tá aí que é competitividade, que é alta produtividade, que é eu exercer, fazer do meu corpo uma máquina, então eu tenho que ser exercer uma alta performance, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que malhar muito. Então, eu fico até cansada de falar, né? Porque é bem isso, é tudo muito. E estamos estafados com esse tudo muito, né? Estamos cansados, estamos exaustos. Muitas vezes não atingimos aquela pretensa felicidade que falam pra gente que no final do túnel, se a gente fizer tudo isso que a sociedade prega, né? A gente vai alcançar essa felicidade. Aí a gente fala, pô, né? Tô fazendo academia, tô trabalhando, tô ganhando tanto, comprei meu carro, minha casa, e cadê a felicidade? Então tudo isso a gente, bem sinteticamente, porque tem muitos autores que vão falar dessa sociedade do cansaço, uhum, seria essa sociedade que a gente vive, que valoriza essa autoprodutividade e muitas vezes enxerga o ser humano como máquina, e não somos máquinas, né?
Não. E a gente está falando agora, esse ano, sobre os jovens, né? A saúde mental dos jovens, uhum, e a gente vê isso se agravar cada vez mais, porque na geração dos nossos pais, você alcançaria o ápice do seu sucesso por volta dos 40, 50 anos. E hoje a gente vê youtuber, jogador de futebol, atrizes, cantoras com 22 anos, com muito dinheiro, muito sucesso, vivendo o sonho da vida. E aí a gente, os jovens, eu acredito que têm essa impressão de que eles com 18 anos precisam, estão atrasados, né? E tudo isso se agrava ainda mais no momento pandêmico, onde muitos desses jovens que às vezes estavam estudando para fazer uma universidade, alguma coisa assim, tiveram, como todos, né, tiveram a vida parada, né, forçadamente. Congelado. Então, eu acho que une tudo isso, né, e que agrava isso ainda mais em 2021, 2022 chegando, né.
Certeza. É, esse ponto que você colocou é muito importante, porque é bem isso, né? Então, usou o exemplo, por exemplo, dos nossos pais, né? E aí a gente, eu não sei sua idade...
29.
29, eu sou 5 anos mais velha, tenho 34. Mas mais ou menos da nossa geração, a gente ainda convivia com uma ideia de que aos 30 eu tenho que... tá ganhando bem, eu tenho que ter minha casa, aí aqueles...
Pra mulher, os 30 é a idade do sucesso,
dos...
né? Do,
ou dos filhos, aí sim, se dividem com as pressões sociais, tem o filho, trabalho, tem filho, né? Era, pra gente ainda era os 30. Agora, essa nova geração, é bem isso que você falou, é full time, né? Então, assim, eu posso ganhar dinheiro com 12 anos, por que que eu vou esperar 30? Então, quero ser youtuber, quero... Jogador de futebol já tá... old, né? Tá velho.
Já.
Agora é youtuber, é MC. E, então, assim, é uma pressão por essa... que a gente incorpora. E aí tem dois autores que eu gosto muito. Daí, gente, fica só como indicação, tá? É, são dois autores franceses, o Dardot e o Laval, que eles vão falar sobre a subjetivação neoliberal. O que que é isso? A forma como a gente internaliza essas pressões todas e transforma isso na própria formação da nossa personalidade. Então, eu não nasço com a minha personalidade, nem você nasce. Nós somos seres sociais. A gente vai desenvolvendo ao longo das relações, né, do tempo e tudo mais. E essa sociedade, né, do cansaço, da alta produtividade, ela faz com que a gente internalize isso e a gente passa a ser os nossos próprios carrascos, aquelas pessoas que ficam cobrando. Tipo, faça isso. A gente não precisa dessa pessoa, porque nós somos essas próprias pessoas. Que se tá assistindo uma série tranquilo, pô, eu devia estar trabalhando, eu devia estar estudando, eu devia estar ganhando dinheiro no YouTube, eu devia
E
sempre.
É muito louco, porque a gente tá gravando essa semana numa semana de feriado, né? Que foi o 7 de setembro. 7 de setembro, feriado. E aí eu lá descansando, pensando, nossa, tipo, às vezes zapeando no Instagram, vendo pessoas trabalhando, e eu ficava pensando, nossa, será que eu devia estar trabalhando? E aí nem um descanso de qualidade a gente consegue ter por conta dessa pressão de ver os outros, né? Que a gente sabe que rede social é uma mentira, mas a gente se impacta com as coisas que a gente vê, querendo ou não, né? E aí fica nessa autocobrança que não acaba nunca, né? Porque quando a gente chega num ponto, a gente quer alcançar outro. Então, acaba que não acabando nunca essa cobrança, né?
Somos seres desejantes, né? A psicologia tem essa compreensão plena. E a gente sempre está desejando algo. O problema é quando a gente deseja algo que extrapola os limites do nosso corpo e da nossa mente. Tudo bem eu desejar descanso, desejar uma viagem, desejar ter relações profundas. Isso daí faz parte, assim, né, do desenvolvimento, da potência do ser humano.
Uhum.
O problema é quando eu fico desejando aquilo que dizem que eu tenho que desejar e eu extrapolo os limites do que o meu corpo aguenta. Então, aí que é um limite que a gente tem que ficar muito atento. Será que eu tô fazendo porque eu realmente preciso e quero? Ou será que eu tô comprando valores que a sociedade disse que é importante eu desempenhar, né? Ganhar muito, casar cedo, ter 3 filhos, ficar num relacionamento mesmo que violento, mas pelo menos eu arrumei alguém pra casar.
Pelo menos não tô solteira.
Não tô solteira, porque estar solteiro também é um motivo de o que tá acontecendo com você, que você tá solteira, qual é o teu problema?
Nossa, né? Você não vai casar, não?
Isso, então... questionar esses valores, esses padrões, eu acho que é uma forma de começar a romper essa sociedade do cansaço.
E a gente tá falando aqui de pressão, né?
Uhum.
Então, como que você vê essa pressão que a sociedade faz por produtividade e o adoecimento psicológico por conta disso?
Essa relação, ela tem uma linha, assim, muito visível. Não é nem tênue, assim, talvez... a pressão acarrete algum adoecimento psicológico. A gente sabe que quando a gente vai olhar para a saúde mental e o adoecimento daquela pessoa, não tem um único fator, né? Não é só o fator biológico, só o fator individual, só o fator social.
Por isso que é bem complexo,
né? É muito complexo. Não é chegar, fazer um exame e ver que você está com diabetes, por exemplo. Né? Tem múltiplos fatores. Mas não dá. Uma coisa que eu vejo muitos, até profissionais, às vezes, pela formação mais superficial que teve, negando, eu vejo muitos profissionais, mas no geral as pessoas, negando as determinações sociais para esse adoecimento. Que, ao meu ver, a partir de todos os teóricos que eu estudo, é muito importante. Para dar um exemplo, se você cresce em uma família assim, que te pressiona o tempo todo, desde pequeno, para ter bons rendimentos na escola, e aí você vai para uma escola que te cobra esses bons rendimentos o tempo todo, se você depois vai para uma universidade que te cobra altos índices de produtividade acadêmica, então você tem que publicar artigo, você tem que tirar boas notas, você tem que fazer mestrado, doutorado,
cobra
doutorado.
Sempre um alto desempenho na vida toda,
sempre.
Né?
Você nunca pode ser mediano, porque se você for, você não fez o suficiente. Você não é bom o suficiente, e por aí vai.
Você devia estar trabalhando no feriado.
Você devia estar trabalhando, estudando, você devia estar pensando no intercâmbio, você sempre devia. Isso, essa pressão não tem como não repercutir em um grau de adoecimento. Por que que eu falo em um grau? Porque daí entre os fatores subjetivos, biológicos, tem pessoas que, até por uma questão genética, tem mais probabilidade, por exemplo, de desenvolver uma depressão a partir dessa pressão.
Que é até o que eu ia te perguntar aqui, né? Se esse sofrimento, ele tem mais relação com o social, com o biológico, e querendo ou não, é uma mistura de vários fatores,
de
né?
De tudo, exato. Nunca dá pra dizer que é um só, ou então que um pesa mais do que o outro. A gente tem estudos, Lola, que mostram o adoecimento psicológico em setores mais oprimidos e explorados, tipo... Vai pegar a comunidade LGBT, tem muito mais gente adoecida do que, por exemplo, numa comunidade não LGBT, de heterossexuais, por exemplo, e brancos. Sim. Se você vai na favela, no Rio de Janeiro, que a galera convive todo dia com a morte iminente, né, na sua porta, tem essas... como que você lida, né? Você abre a porta, vê alguém morto, você pensa que pode ser você o próximo... Isso influencia diretamente na forma como você vai olhar para a tua própria vida, no teu bem-estar e tudo mais.
Com certeza. Eu sou heterossexual, dando um exemplo, e vivi numa família classe média baixa, mas eu nunca me privei de nada. E sempre vivi uma família normal. Tenho pai, mãe, não tive nenhuma desestrutura assim, visível, assim, tão forte familiar. E aí eu fico imaginando, eu tive uma adolescência normal... tive meus namoradinhos, eu fico imaginando quem é LGBTQIA+, o que isso causou na vida adulta da pessoa, que ela era apaixonada por uma pessoa do mesmo sexo que ela, enfim, e não poderia, pôde mostrar isso. E eu fico pensando, o que isso acarretou na vida adulta da pessoa? Sabe, porque querendo ou não foi uma adolescência normal.
Ela é da comunidade LGBT, sim, porque ela foi tratada como anormal.
Exato, e deveria ter sido. Sim. Então, tipo, alguma coisa foi arrancada dessa pessoa.
Foi.
É muito complicado. E aí, a gente olhando pra esse lado dos jovens agora, tudo bem que a gente vê que hoje é muito mais simples, ainda é complicado, mas é muito mais simples, né? Esse tipo de coisa, né?
Sim. E não é, né?
A galera eu falo tem... comparado a... Isso. A décadas atrás, a anos atrás, né?
A galera tem se permitido mais, mas a retaliação ainda é muito grande, né? Só que é justamente esse movimento que impulsiona, igual você disse, é um movimento de décadas, então... Elas têm se mostrado, elas têm se permitido, só que nós ainda somos o país que mais mata transexuais no mundo.
Sim.
Então é tipo uma força e a reação, né? Só que o importante é que desse movimento, mais luta tem surgido. A galera não tem abaixado a cabeça. Não, não vou voltar pro armário, é isso mesmo. E isso faz muita diferença na sua subjetividade, porque... Dessa época que você falou que você não podia mostrar quem você era, porque você ia ser ridicularizado, você ia ser expulso de casa. Até hoje, né? São e tudo mais. E hoje você olha e você vê essas pessoas na rua e você fala, eu também posso, né? Andar com meu parceiro ou assumir minha identidade de gênero. Isso faz uma diferença de você primeiro se aceitar e ver que não tem problema nenhum com você.
Uhum.
E aí tua saúde mental, né, tem mais chances de continuar ok do que se você se anulasse e tudo mais.
E a gente fala muito da sociedade do cansaço, né, mas que o adoecimento, né, o nosso adoecimento nessa sociedade, infelizmente, tem chego a muitos suicídios, né? Não, sim, só no Brasil, como no mundo todo, tem números alarmantes. E não é à toa que o Setembro Amarelo vem com essa campanha em setembro, principalmente tão forte, né? Então, como que a gente pode entender esse fenômeno do suicídio, que ele vem crescendo cada dia mais, assim?
É outro assunto que, né, ainda bem que vocês vão ter uma série de podcasts aqui, porque acho que cada um vai poder se complementar. Mas o suicídio, ele não é um fenômeno da sociedade do cansaço, né? Tipo, tem um sociólogo muito antigo que eu gosto muito, todo mundo já deve ter estudado no ensino médio um pouquinho, quem teve sociologia, que é o Emily Durkheim. E o Durkheim, lá atrás, no século XIX, ele já escrevia sobre o suicídio como um fenômeno da humanidade, né? Então, sim, o suicídio sempre esteve presente em maior ou menor escala. Mas, olhando para os dias atuais, né, para essa sociedade que cobra uma alta produtividade, um alto rendimento, que você tem que ser bem-sucedido, que você não pode pertencer a um grupo que é discriminado. Então, pega os adolescentes, por exemplo. Se você é gordo, você sofre bullying. Se você é negro, você sofre... Então, vamos dar nomes, né? Se você é gordo, você sofre gordofobia. Se você... é, negro, você sofre racismo. Se você é gay, você sofre homofobia. É, se você é mulher, você sofre machismo. Então, né, claro que hoje a gente discute mais sobre isso, mas isso ainda acontece. É, então, assim, é muito difícil você se sentir diferente, né, sentir que você não pertence a esse padrão geral que a sociedade coloca, e você se sentir bem nessa posição que você se encontra. Tá tudo bem eu ser um jovem negro. Ah, mas tá tudo bem, mas eu não vou arrumar namorado. Então, assim, qual é esse limite?
E eu penso que quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem, as coisas, elas têm um outro,
sim,
significado, assim. A gente tende a dar... Eu falo como eu era a própria dramática, né? A gente pega um probleminha assim e pra gente é um problema muito grande, né? E também porque quando a gente é mais novo, a gente não tem algumas ferramentas que a gente vai adquirindo, sim, com a maturidade, né? Com vivências e tudo mais. Então imagina passar por tudo isso, né? Sem as ferramentas que a gente precisa, que às vezes até na vida adulta a gente não consegue ter, né? Desenvolver, uhum, né? E passando ainda por um agravante no momento pandêmico.
Exato. Esses fatores todos, né? Viram uma explosão, assim. Mas é bem isso. É, e aí o quanto na adolescência, né? Você disse, isso é muito mais forte porque a gente está em desenvolvimento, porque as emoções estão em ebulição, os hormônios estão em ebulição. E aí tem todas essas pressões, né? Por pertencer a um grupo. Ah, eu quero pertencer ali, aí eu não pertenço, aí eu vou para outro. Então, né? Aí a sexualidade se desenvolvendo. Então é muita coisa. E viver tudo isso num momento de privação, como foram esses 15 meses aí, né? É muita coisa para lidar, assim. E aí, só para finalizar essa parte, a gente vê um aumento do número de suicídios cada vez maior nos últimos anos. Tá tendo estudos agora de como esses números se refletem na pandemia, mas já há estimativas de que sim, que aumentou, porque também é essa bomba explosiva. Você já tem seus problemas psicológicos, vários, não foi só a pandemia que trouxe.
Não, às vezes até agravou, mas
não trouxe.
Uhum.
Aí você perde seu emprego, você perde um familiar, você fica preso dentro de casa, você tem medo do futuro, o que vai acontecer? Vai ser o fim da humanidade? Não vai ser?
Se frustra, porque muitas pessoas deixaram de fazer muitos planos, às vezes que estavam planejando há muito tempo,
sim,
por conta, né? Então tem que lidar com a pressão, a frustração, a perda.
Com certeza. E aí, né, as pessoas que já vinham nesse processo de adoecimento, e aí é muito importante que se diga, né, o suicídio não vai acontecer por um motivo pontual, tipo, ela tá frustrada ali na relação amorosa e aí vai cometer suicídio. Não, ele é o desfecho de um problema ou de uma série de problemas que já acontecem há muito tempo, que não vai sendo cuidado, que não vai sendo olhado, não vai sendo conversado.
Infelizmente, a gente teve uma notícia recente de que um adolescente sofreu bullying na rede social.
Sim.
E cometeu suicídio.
Sim.
Né? Então, o que leva, né? É, não é como você disse, não é uma coisa pontual. Às vezes a pessoa já tinha um problema psicológico, algo que já não foi tratado, não tinha os pais. São vários fatores, como você disse.
Sim.
Não tem como a gente, tipo, dar um remédio, uma cura. Tem que falar sobre isso.
Falar sobre isso.
Deixar de ser tabu, para que as pessoas procurem ajuda antes de chegar nesse ponto.
Sim.
Tão drástico, né?
Um exemplo disso é o Japão, por exemplo, que a gente tinha índices de suicídio, ainda tem, mas pegar 10 anos atrás, alarmantes. Um país tão pequeno com índices de suicídio muito gigantescos. E por ser uma cultura muito rígida, se aqui não se falava muito sobre suicídio, imagina lá. Só que o governo foi obrigado a olhar para isso, a pressão da sociedade, né? Olha, isso está acontecendo, é uma questão de saúde pública e a gente precisa cuidar. E aí começou-se todo um investimento na prevenção, né? Então não é só remediar. Quando acontece, aí cuidar dos familiares, cuidar das pessoas mais próximas. Não, é política pública para tratar esses adolescentes, esses jovens. Então vamos discutir suicídio na escola, vamos discutir saúde mental na escola, vamos oferecer psicólogo para toda a comunidade. Então todos esses fatores, por isso que há uma importância, né, da gente cobrar dos nossos poderes públicos, né, que trabalhem na prevenção e não só quando acontece, porque é uma mudança de cultura, uma mudança de olhar para esses jovens que vai fazer com que lá na frente os números diminuam.
Com certeza. E aí começa no desmistificar.
Sim.
A saúde mental, deixar que o suicídio seja um tabu, que é uma primeira barreira a ser passada. E após disso, conversar sobre isso, né? Porque a gente às vezes acha que não existe uma forma de evitar que isso aconteça. Mas existe, né?
Existe. Na verdade, acho que essa sensação de não tem como evitar porque a gente está muito mal preparado para conversar sobre isso, né? Então, se alguém te procura e fala, eu tenho pensado em suicídio, eu tenho pensado em acabar com a minha própria vida, a nossa primeira reação, quem não é psicólogo, não é psiquiatra, porque a gente não é preparado para lidar com isso, então a nossa primeira reação é travar. E muitas vezes é falar, imagina, a vida é linda, a vida é maravilhosa. E não, aquela pessoa está te comunicando que a vida dela não é maravilhosa, tanto que ela pensa em tirar a própria vida. Então, assim, há uma ausência de preparação nossa para lidar com isso, né? Então a gente acha que não tem o que fazer. Então eu acabo me distanciando, não oferecendo ajuda. E aí, quer procurar um psicólogo? Vamos, vou te levar, com quem você quer conversar.
Que é o que acontece muito de amigos se afastarem de pessoas. Sim. Que estão apresentando sinais claros de depressão, enfim, de várias coisas, e aí elas se afastam. Claro, ninguém é obrigado a ter que lidar com isso. Né? Porque, como você disse, ninguém é treinado. Ninguém não, os profissionais são treinados, mas os amigos não são treinados para ter que lidar com isso. Mas aí o que acontece é que a pessoa que já está se sentindo de mal, excluída, enfim, pensando em acabar com a própria vida, acaba se excluindo ainda mais, não tendo pessoas que ela considerava amigas, próximas, para, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está sentindo algo assim é conversar com um amigo.
Sim.
Infelizmente, a gente não pensa em procurar um profissional, que deveria. E aí, às vezes, esse primeiro impacto de conversar com um amigo, a gente já se contrai ainda mais, né? Porque a gente escuta falas como essa, mas sua vida é perfeita, você não trabalha. Olhando para os adolescentes, você nem trabalha, não tem preocupação nenhuma.
Uhum.
Por que você tá assim, né?
Às vezes até os próprios pais, né, fazem essa fala, como menosprezando a dor do outro. A gente sabe que às vezes não é um intuito, mas que na tentativa de ajudar...
Não é na maldade, né?
É. Na tentativa de ajudar, a gente acaba piorando uma situação. E se tem uma única dica, assim, se vocês forem olhar em site, vocês vão ver, tem várias dicas, mas se tem uma dica pra mim que engloba todas, e que isso é muito difícil de fazer, porque também não somos ensinados a fazer isso, que é a arte de escutar. ouvir é diferente de escutar, assim. Eu posso estar te ouvindo falar, mas eu estou ouvindo a partir da minha verdade, do que eu penso, julgando e tudo mais. Agora, escutar é eu estar atento ao que você me fala, é me silenciar, te ouvir com calma, né? Não julgar, não ficar falando, ai, mas eu passei por coisa pior. Eu não, sabe, não tem régua para medir dor. Cada um sente a sua dor de uma forma específica.
Sim.
Então, assim, se tem uma única dica é ouve atentamente, ouve empaticamente e depois, e aí? Vamos, te ouço, te acolho, o que, que a gente vai fazer com isso? Vamos procurar ajuda? Então, assim, não tem grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo é difícil fazer isso porque a gente não é ensinado a ouvir, né? A escutar.
Sim, e como que você avalia a importância de se falar, impor limites, essa valorização extrema do que a gente não pode parar, assim, tipo, a gente tem que se dar conta. É, como fez a ginasta lá, a Simone Biles, lá nas Olimpíadas, né? De, tipo, dar realmente vazão àquilo. Não...
Ignorar.
E realmente falar assim, gente, eu tenho um problema e não dá pra continuar.
Sim. É, eu dei uma entrevista, né, pra um jornal logo que aconteceu. E eu começo falando uma coisa. Eu começo falando assim, que a Simone foi, né, que foi a ginasta.
A ginasta, né? Isso, ginasta.
Ela foi muito corajosa. Por que corajosa? Mas se eu fosse escrever essa matéria hoje, eu mudaria o corajosa, mas aí eu vou problematizar aqui. Porque corajosa meio que romantiza, né? Ai, um ato de coragem. Mas por que que eu falei corajosa? Porque ela foi na contracorrente. Ela foi nessa sociedade que prega alta produtividade. Ela foi a pessoa que estava lá defendendo um país que é super bem renomado nos esportes, na economia, em tudo. Ela era uma grande aposta, uma mulher negra, né? Que tava...
Um país que enfatiza a alta performance em tudo.
Exatamente.
Né?
Ela foi numa Olimpíada e falou, não, aqui é o meu limite. Então, coragem nesse sentido, né? Porque ela sabia que ia sofrer represálias e tudo mais. Mas ela também sabia, e aí... Eu achei que foi espetacular, assim, a Simone ter dado vazão para isso, porque foi para além dela. Quantas outras meninas, ginastas, meninos, ou nós, assim, né, que nem trabalhamos com esporte, se inspiraram nela. Né? Falaram, pô, se até ela pode pôr limite no corpo, na mente, na sua saúde mental, por que que eu não posso?
Sim.
Por que que eu não posso parar? Por que que eu tenho que estar com... Eu não consigo levantar da cama, choro o dia inteiro e não posso falar com a minha mãe, com o meu namorado sobre isso. Por que que eu não posso falar com o meu patrão? Por que que eu não posso procurar ajuda? Né? Por que que eu não posso falar, ó, eu vou até aqui, mas aqui não, eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou dormir.
É aquele negócio de humanizar os heróis, né?
Isso.
Porque ela é medalhista olímpica, uhum. Aí ela é tratada como invencível, né? E aí mostrar que ela também tem falhas, que ela também precisa parar. Se ela, tão incrível, precisa parar, porque a gente, né, vamos pôr assim, nós os seres humanos, uhum. Né, normais, a gente não
podemos.
Pode.
Exatamente. E aí eu acho que é esse o ponto inicial que dá pra gente fazer, né? Porque a gente tá falando de uma sociedade grande que prega esses valores e aí tem como a gente mudar muita coisa hoje. Eu acho que tudo é construção. Mas o que a gente pode ir fazendo no nível mais micro. Então, de eu entender que isso acontece, de eu entender que o meu valor não está só na minha produtividade. Eu não estou falando que a gente não tem que produzir nada, não tem que trabalhar, não tem que estudar. Porque não fazer nada também influencia no seu adoecimento psicológico.
Sim.
Mas qual é esse limite? E entender que, sabe, há muita coisa e há muita potência em mim que eu posso desempenhar durante a vida e que muitas vezes eu não desempenho porque eu não tenho o tempo que a gente chama de ócio criativo. Eu trabalho, eu durmo, eu acordo, eu como, eu trabalho, eu durmo. E aí eu tô sempre exausto. E o que que eu faço? De que forma eu me realizo? Quais são os meus gostos, os meus desejos? Eu tenho tempo de aprender um instrumento musical? Eu tenho tempo de sair com os amigos para bater papo? Né? Qual é aquilo que me faz feliz, né? Então... sair dessa lógica de produtividade não necessariamente é não fazer nada, mas é girar o meu tempo para aquilo que me realiza enquanto ser humano também.
Você acha, é difícil, como você disse, culpar uma coisa só, mas que essa pressão por produtividade, por alto desempenho, seja uma das coisas que mais vem adoecendo nessa sociedade do cansaço, a sociedade da pressão?
Eu acho, né, junto com isso... eu acredito que aquelas pessoas que estão excluídas desse processo produtivo também. Então, assim, as pessoas que estão nesse sistema e estão produzindo horrores sem parar e sentem que tem que ser, funcionar como máquina, e as pessoas que, por vários motivos, seja por racismo, seja por porque não conseguem um emprego, seja porque se encontram aí numa linha da pobreza muito, muito drástica, seja a população trans, por exemplo, elas não entram, não chegam a entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes vão para a prostituição e tem uma estimativa de vida de 35 anos, né? Olha isso, é muito pouco. Então, assim, há duas pontas, uma de um lado e outra do outro, que é aquelas que produzem sem parar, que estão nesse processo produtivo, e aquelas que nem têm chance de entrar. E aí adoecem também porque não tem chance de entrar e garantir sua própria existência, assim.
Inclusive, você faz um trabalho com crianças e adolescentes, né?
Isso.
Fala um pouquinho pra gente como que funciona.
A gente, na verdade, tem dois trabalhos muito bacanas, né? Primeiro é de assistência emocional mesmo para as pessoas. Eu e mais vários psicólogos criamos um grupo chamado Eu Sou Porque Nós Somos, que são vários psicólogos que atendem gratuitamente durante a pandemia, né? Pessoas que não podem pagar, que precisam aí de alguns atendimentos para lidar com as emoções.
Isso.
Sim, muito legal. E o outro, né, que é um projeto mais antigo, que é entender que a educação ela é transformadora e que nem sempre... na verdade, aqui no Brasil, quase, né, mais da metade da população não tem acesso a uma educação de qualidade, né, não tem acesso à possibilidade de entrar numa universidade pública, porque não tem cursinho, é gratuito e tudo mais.
E precisa trabalhar.
Precisa trabalhar. Ou não acredita em si, porque teve uma educação tão defasada, a universidade pública não é para mim. Né? Então a gente tem projetos.
Às vezes ela não foi estimulada numa coisa que ela é muito boa.
Exato. Que ela nem sabe que ela é boa.
Sim.
Que ela vai. Ela tem a possibilidade de descobrir se alguém incentivar. Então, eu, com mais um grupo de voluntários também, eu também sou educadora, né? A gente acredita nesse papel transformador e aí desenvolve um trabalho com um cursinho popular na periferia de Rio Preto. E agora tá parado por conta da pandemia esse ano. O ano passado a gente até tentou, mas online, assim, para eles não funciona. Né? Eles precisam estar ali presencial por conta do trabalho, cansaço. E que agora a gente pretende retomar, assim. Então, são várias pontas que ajudam o não adoecimento do outro, inclusive de quem participa. O voluntário, a pessoa que oferta um tempo da sua vida para fazer algo mais significativo para a vida do outro. E aí eu falo enquanto pessoa, não só enquanto psicóloga. A gente vai embora sentindo que a nossa existência vale mais do que a sua própria realização pessoal, né? Então, recomendo, inclusive. Ah, quero trabalhar minha saúde mental. Vai fazer um trabalho voluntário, escolhe uma coisa que você gosta, desenvolve um projeto.
É muito importante, né?
Muito.
Eu tenho uma banda, né, que só de mulheres, e a gente, desde o início da banda, a nossa proposta é trazer mulheres para música, mostrar que também as mulheres podem estar num palco tocando, como produzindo, enfim. E aí a gente vem fazendo desde então vários projetos, porque a gente não entende isso como só música, né? A gente entende como é uma bandeira mesmo a ser levantada, né? E a gente fez um projeto em 2020, no comecinho de 2020, antes da pandemia, todo voltado para feminismo, a gente arrecadou alimentos para doar para o Instituto das Valquírias, enfim, foi bem legal e realmente mexe com a gente, né, esse tipo de coisa e faz a gente, eu sei que é meio egoísta falar, né, mas a gente ajuda o outro se ajudando também, né.
Eu não acho que é egoísta não, assim, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, eles falam assim, ai Jéssica, isso é questão de ego, né, tô sendo muito autocentrado, muito egoísta, assim, ó. Tudo a gente sempre quer alimentar o nosso ego. O problema é de que forma a gente faz. Se eu faço passando por cima do outro, querendo só me priorizar e tal, aí é um problema. Agora, se eu alimento o meu ego, alimentando o ego do outro também, ajudando, fazendo algo maior, tá tudo bem, né? A gente, ego, eu não tô falando de necessariamente eu alimentar um narcisismo e tal, mas assim, me alimentar. O que, que é aquilo que me alimenta? É ganhar dinheiro ou é ajudar o outro? Né? Qual que é a lógica que me alimenta? Alimentar, a gente precisa se alimentar sempre. Mas com que eu me alimento? Né?
Perfeito, Jéssica. E para encerrar aqui, o que, que você poderia falar para as pessoas que estão passando por alguma situação, algum momento? Enfim, o que, que você poderia falar?
Tá. Eu gostaria assim, de dizer que, primeiro, que não está sozinho, né? Todo mundo passa por uma questão, em maior ou menor grau, em um momento ou outro. Que ajuda, a gente, todo mundo precisa, né? E tá tudo bem em procurar ajuda, seja pra pessoa que você se sente mais confortável naquele momento, seja pra desabafar, ou seja, já, né, se já consegue dar espaço, que pra mim é o mais importante, procurar uma ajuda especializada, deem espaço. Eu sei que muitas vezes parece que é o fim da linha, né? Mas que não é. Para todo fim da linha, tem sempre um recomeço. Né? O interessante da vida, na verdade, para mim, é o conceito de impermanência. Porque nada é permanente. Assim como a felicidade não é, a dor também não é. Então tá, eu tô feliz, vai acabar? Vai, pode ser que daqui a pouco acabe. Mas depois recomeça. E o legal de entender isso é outro ponto. Porque se eu tô com dor, uma dor imensa, que parece que vai destruir a minha vida, ela vai acabar em algum momento também. Claro que eu tenho que fazer alguma coisa para isso, mas assim, ela pode acabar. Então procurem ajuda, não se sintam sozinhos e conversem sobre. Eu acho que falar sobre já é fantástico. Assim.
Muito obrigada, Jéssica.
Imagina, obrigada a você.
Muito obrigada pela sua presença. E pessoal, vocês que estão aí acompanhando, esse foi o nosso primeiro episódio. Ainda terão mais outros 3 episódios aí no decorrer do mês de setembro. Espero vocês aqui com a gente. Muito obrigada e até o próximo Hora Amarela.
Podcast Hora Amarela. Um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Realização Agência Marsala e Caboing FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis.